neste momento, na linha com a gente, o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Irineu Orte. E a ProSoja, juntamente com a ProSoja Brasil, realizou uma campanha de arrecadação, né, a nível nacional, para beneficiar aí famílias atingidas pelas enchentes, e os valores estão sendo destinados. É isso, Irineu? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago, tudo bem? Sim, embora o frio, pouco sol, mas estamos aí enfrentando esse clima gaúcho aí que não quer nos deixar num clima normal. Nós estamos numa anormalidade climática já há bastante tempo. Apesar disso, vamos em frente, Thiago. Mas, falando em ProSoja, nós fizemos esse trabalho de arrecadação junto com as ProSojas nacionais, né? Desde logo do início da pandemia, muitos agricultores ajudaram de todos os estados do Centro-Oeste. E o volume, de repente, no ângulo que você olha, ele foi expressivo. Né? Mas, por outro lado, se tu vai analisar o prejuízo do Rio Grande, não foi tanto. De toda forma, nós estamos implementando ações com esse recurso, tentando ajudar os pequenos agricultores que foram atingidos ao longo do Rio Taquari e da subsequente até a região metropolitana e também para o lado aqui de Rio Pardo, Santa Cruz. Com esse recurso, nós fizemos um repasse para um projeto que foi elaborado pela Imater e pelo Sindicato Rural de Candelária, que está desassoreando o Rio Pardo e também dois afluentes. É um projeto de valor expressivo e a ProSoja ajudou com um bom percentual, já passou recurso. E esse projeto elaborado, executado, está em execução, deve favorecer em torno de 1.000 propriedades de pequenos produtores que tiveram suas terras afetadas pela água. Assim como também um outro projeto que nós estamos implementando, nós já adquirimos, já estão depositados no mercado da Cooperativa Santa Clara em Carlos Barbosa, 500 geladeiras, 500 fogões e 500 kits de ferramentas agrícolas doadas pela Tramontina, que a FETAG estará distribuindo a partir dos próximos dias. De acordo com o levantamento que a FETAG tem feito através dos sindicatos dos trabalhadores rurais destes municípios afetados, que estão levantando as propriedades rurais que tiveram problemas, e elas vão receber um kit doado pela ProSoja Rio Grande do Sul com recursos oriundos dos agricultores ligados às ProSojas, especialmente da Bahia, do Tocantins, do Maranhão, do Pará, algum pouco do Mato Grosso. Né? E eu digo algum pouco do Mato Grosso, porque o Mato Grosso começou a participar e aí acharam melhor pegar um recurso do FETAB, que tinham bastante dinheiro na conta, e repassaram 50 milhões de reais para a defesa civil do Estado, e que está usando esse recurso, também oriundo de agricultores do Mato Grosso, no caso, para outras atividades prioritárias orientadas pela defesa civil. Então são ações desta natureza, Thiago, que enaltecem o agricultor brasileiro. E olha que muito desse agricultor que fez doação, que está no Centro-Oeste, é oriundo, ou filho de antigo gaúcho. Né? E lógico que tem outras pessoas também. Então uma coisa que não se viu antes, embora não só as pessoas do campo agrícola, mas também as pessoas ligadas a outras atividades econômicas do país todo, fizeram muitas e muitas doações, centenas de caminhões, que trouxeram mantimentos, mercadorias para atender a nossa população. Eu acho que é um gesto bonito, um gesto inusitado, e que tem a nossa ProSoja tem uma pequena participação nisso.
Ok. Irineu, pois é, a gente sabe que existem várias formas para o desassoreamento dos rios, né? Você tem conhecimento de como é que o pessoal vai fazer aí no Taquari, hein? Lhe pergunto isso, sabe por quê? Eu lhe pergunto porque nós temos também aqui na cidade de Espumoso o rio Jacuí, né? E se seria cabível uma ação, né, pelo menos numa parte do rio Jacuí aqui, porque deve estar com a mesma situação dos demais rios aí no estado do Rio Grande do Sul, né?
Olha, eu andei em Bento Gonçalves essa semana e tive conversas longas com o prefeito de Bento e também com o senador Pazim, o deputado estadual Guilherme Pazim, e eles nos contaram a situação dos morros daquela região que desceram. Choveu muito, a terra solta em cima da pedra no morro, desceu, E assim como o rio Taquari, pelo grande volume d'água, as suas barrancas, praticamente as árvores que tinha na volta foram todas embora, muitas lavouras foram, as terras foram embora, e isso tudo trancou em algum ponto, seja no Taquari, onde assoreou, com essa madeira toda que desceu, árvores, galhos e tal, pedras, e foi indo até Guaíba fora. Isso eu estou falando do Taquari, mas tem muitos outros rios também, o próprio Jacuí, né, que você está falando. Então, veja bem, por que que isso aconteceu? Pelo excesso de chuva, certo? Esse é o problema principal. Mas coisas poderiam ter sido evitadas ou diminuídas, especialmente diminuídas. Veja bem, há uns 15 anos atrás, o pessoal do meio ambiente forçou ao Ministério Público para que ele acionasse a justiça e proibisse a retirada de areia e material do fundo dos rios. Lembra que antigamente, ali na região de Estrela, o pessoal de toda a nossa região, até Passum de Erechim afora, iam buscar areia ali, pois isso faz alguns anos que parou. Assim como na região do Rio Guaíba, a região metropolitana se abastecia de areia para as construções, tirando areia do fundo do rio. Mas a justiça proibiu, determinou a parada desse trabalho. E de lá para cá foi assoreando cada vez mais. Só em função disso? Não. Só em função disso? Não. Mas este é um grande fator que poderia ter diminuído o volume de água. Ela não tem mais caixa, o rio não tem mais caixa em muitos lugares para escoar. E aqui que acontece? A água sobe. O desassoreamento, veja bem, agora, por determinação de um trabalho que foi feito, inclusive liderado pelo senador Luiz Carlos Reis, está sendo autorizado o desassoreamento. Embora, por enquanto, o prazo seja limitado de 6 meses, e nesses 6 meses não vai dar tempo, mas tem muitos rios menores que já estão sendo desassoreados, com autorização, sem maiores problemas. Como é que é feito o desassoreamento? Diversas formas, especialmente com dragas. Se o rio é grande, a draga, logicamente, não pode estar no rio. Aí a draga tem que estar em cima de uma balsa, coisa parecida, assim como se tirava aí antigamente. Uhum. E esses desassoreamentos, essa retirada da sujeira e da areia e terra e pedra e pau que tem em alguns pontos que façam que o rio suba, podem ser limpos e, quem sabe, evitando que daqui para frente volumes que nem esse deem menos prejuízo do que foi essa chuvarada.
Perfeito.
Infelizmente, no meu ponto de vista, a legislação lá atrás, que proibiu esta limpeza de rios e arroios, fez com que grande parte deste prejuízo, logicamente que não todo, fosse acontecer ao longo de todos esses rios nas regiões onde choveu bastante, Thiago.
Aham, perfeito. Não, eu toquei nesse assunto, Irineu, justamente porque nós temos um problema aqui, e o Jacuí esse ano, claro, foi muita chuva, nada comparável com outras enchentes que, digamos assim, seriam normais, com 300 milímetros, 350 milímetros de chuva, como sempre aconteceu, né? Mas esse ano nós tivemos quase mil milímetros, evidentemente que foi uma quantidade maior de água. Mas pode-se olhar também para esse lado, né, de fazer uma imersão, um projeto, uma investigação, uma liberação meio ambiente, né, para afundar o Rio Jacuí aqui e evitar, principalmente, a uns quilômetros acima aqui da cidade, né? Mas, enfim, Irineu, sobre esse assunto, então, a gente já compartilhou as informações. Eu gostaria que você avaliasse a divulgação do Plano Safra, como é que a ProSoja Rio Grande do Sul está vendo os anúncios, os juros, e esse ano me parece que tem uma novidade, né, que o Pronamp voltou para investimento, né, teve muito tempo parado, né?
O Plano Safra é uma coisa corriqueira todos os anos, acontece, e cada ano, isso já nos últimos anos, cada ano se diz que é o maior Plano Safra de todos. Evidentemente que é o maior, porque nós temos inflação, então cada ano, pelo menos, tem que acrescentar inflação um pouquinho mais. Então, o ano que vem, certamente, vai ser maior que este ano, né? Então, esta é uma questão que todos que lidam com o campo sabem disso. Mas o que aconteceu este ano? O volume de dinheiro é maior, mas tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem. Acham que é dinheiro do governo, e não é dinheiro do governo, é dinheiro dos bancos, via BNDES, via recursos próprios de cada uma das instituições, que usam o dinheiro oriundo dos depósitos à vista dos clientes e também dos recursos aplicados pelas pessoas. O que o governo subsidia, na verdade, é a diferença de juro. Quando se fala em juros subsidiado, o que o governo ajuda é na diferença do juro. Juro de mercado, por exemplo, é 10, 12, 15% ao ano, o agricultor vai pagar, depende da faixa, 3, 5, 7%. E esta diferença até o juro de mercado é que o governo atende às instituições financeiras, passa esse recurso para o banco. Então, o total de recursos do governo para o Plano Safra deste ano é 16 bilhões e alguma coisa. O total anunciado é 480, mas do governo não é 16, quase 17, coisa assim. Mas, por exemplo, no ano passado, o Plano Safra teve um volume um pouco menor e nem todo foi utilizado. Isso poderá acontecer esse ano também. Por que não utilizado? Por várias razões. Uma, muitas pessoas não têm acesso a crédito, estão com o nome sujo. Outros não querem, não precisam. Isso falando a nível de Brasil, não é? E outros porque vão plantar com recursos próprios e não dependem do banco. Estou falando essa situação a nível geral, a nível de nação. Mas é um programa que tem que ter para incentivar, né? O juro, quando ele não é subsidiado, ele é expressivo, ele é alto. Tem investimento para financiamento? Tem. Só que as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu até estava fazendo cálculos agora nos últimos dias. Veja bem, falando em relação à dívida, só para as pessoas entenderem, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul para com o governo federal é uma conta que nos faz entender facilmente essa situação de juros. Veja bem, a dívida do Estado lá atrás, há 30, 40 anos atrás, quando iniciou, ela era em torno de 9 bilhões. O governo já pagou em torno de 48 e está devendo 92. Há dias passados agora, um advogado, numa palestra que eu dei em Carazinho, um advogado que faz parte da OAB, me disse uma coisa que, na verdade, na prática, é isso mesmo. E tem um processo ocorrendo na justiça onde foi acertado essa questão de juros e correção monetária da dívida do Estado com a União. O Estado paga 4% de juro mais correção monetária. Então, os 4% aparentemente é pouco. Mas como já fazem 20 anos, 30 anos, né? Então veja bem, 4% em 10 anos são 40%, em 20 anos são 80%. Então eu acho que esses números não são exatos, né? Mas agora essa briga na justiça, como é de governo para governo, vão eliminar os juros num primeiro momento. Esses 4% caem desde o início da conta. E aí só nesta caída de juro, a conta que é acima, quase 100 bilhões, ela já reduz abaixo de 50, né? Porque só a correção monetária vai lá para baixo. Então, quando o agricultor faz um empréstimo de longo prazo, com juro para investimento de 10, 12, 15%, ele tem que fazer a conta. Se ele compra uma máquina de 300 mil reais e o juro é 12%, ele vai pagar 36 mil só de juro. E a conta continua 300, né? Então, o juro aparentemente é baixo, mas se ele for a médio e longo prazo, ele vai prejudicar ao tomador do dinheiro exatamente porque é um acúmulo. A correção monetária tudo bem, porque vai corrigindo o dinheiro de acordo com a inflação. Agora, em cima disso, o juro caro, ele pode levar você a uma situação complicada quando ele é feito a um prazo muito longo. O juro tem que ser para uma operação de pouco tempo, de 2 anos, de 3 anos no máximo, senão vai inviabilizar a atividade. É uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, Tiago.
Perfeito, muito bem. Irineu, suas considerações finais aí.
As considerações finais. Estamos lutando na condição de senador, estamos lutando bastante em Brasília, e eu estava dizendo agora há pouco numa outra entrevista. Infelizmente, Tiago, as questões para resolver os assuntos econômicos entram via poder legislativo, o trâmite é muito demorado, é muitas comissões, é muito estudo, é muita disputa e tal. Então, lá em Brasília tem muito projeto de muitos parlamentares tentando, querendo ajudar a resolver o problema do Rio Grande. Então você entra com um projeto e ele tem que tramitar. E o trâmite é muito longo. Diferente do que se o projeto entra via medida provisória do Poder Executivo. Partindo do Executivo, que pode, deve olhar os projetos dos parlamentares, escolher os melhores, aqueles que são viáveis, e entra com a medida provisória, a solução pode ser de curto prazo. porque a medida provisória, assim que ela for publicada no Diário Oficial, ela passa a ter efeito no dia seguinte. E o projeto que o deputado ou que o senador entra, tem todo aquele trâmite, tramita muitas vezes 2, 3, 5 meses, às vezes anos. Os projetos normais, que não são urgentes, tudo bem, o trâmite tem que ser esse mesmo. Mas quando se trata de uma catástrofe, que é questão do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, a questão tem que ser resolvida num prazo menor. Não pode passar todo esse trâmite. E essa é uma briga que todo legislador gaúcho que está preocupado com o Estado do Rio Grande do Sul neste momento, está lutando. Nós esperamos que a mobilização toda que está acontecendo no Estado, a partir dos próprios agricultores, que começaram aquele movimento dia 4 de julho lá em Cachoeira do Sul, e agora dia 19 já tem programado mais uma programação. Daqui a pouco as pessoas do Poder Executivo, que obrigatoriamente, no nosso ponto de vista, tem que ajudar o Rio Grande, porque o Rio Grande já ajudou muito o Brasil e nós não vamos conseguir recuperar num prazo curto, dependendo apenas da garra, da vontade e da disposição do gaúcho. Nós precisamos de injeção de recursos federais. Então essa é uma luta que nós estamos enfrentando, é com muita dificuldade, mas eu espero poder vencer.
Muito bem. Obrigado, presidente da ProSoja. Grande abraço e bom trabalho essa semana, viu?
Muito obrigado, um abraço a todos, Thiago.
Ok, este é o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Irineu Orte, participando com a gente, também senador da República, participando com a gente no trabalho de reportagem.